Olá, caríssimos irmãos em Cristo. Bom sábado para todos vocês. Hoje, comentário da liturgia da palavra, dia 27 de abril de 2024. A liturgia do sábado, ela está relacionada às missas até o meio-dia e após o meio-dia as leituras passam a ser do domingo. Portanto, esse comentário é para o sábado, memória de Nossa Senhora, até o meio-dia. Essa liturgia é utilizada, em alguns casos, em memória, solenidade e festas. O patrono, o padroeiro, se segue a liturgia do dia. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje iremos não fazer o gênero sermão, como fizemos nos dias anteriores, mas nós iremos fazer uma análise discursiva, que é uma disciplina própria da ciência da linguagem, que conhecemos como linguística, muito utilizado nos professores de letras, análise do discurso, teoria literária, crítica acadêmica. Utiliza essa técnica, essa disciplina. Então, caríssimos neuro-ouvintes que irão eucaristizar-se com essa reflexão textual, intertextual, entre os textos da liturgia da palavra de hoje. Agradeço, primeiramente, ao seu interesse por ouvir, se eucaristizar, comungar e participar do banquete espiritual e comungar a palavra de hoje. Claro que vamos explorar uma análise religiosa e teológica dos textos bíblicos da liturgia do dia 27 de abril de 2024. E essa abordagem pós-moderna, intertextualizada, vai nos levar a examinar os três textos propostos e procurar extrair insights filosóficos e teológicos relevantes ao discurso analítico. Então começaremos com a leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 44 a 52. Nesse trecho, vemos o apóstolo Paulo e o apóstolo Barnabé pregando para uma multidão em Antioquia da Pisídia. Claro que os gentios demonstram um grande interesse nas palavras proferidas pelos apóstolos, enquanto alguns judeus rejeitam a mensagem. Então, essa dinâmica gera uma divisão entre aqueles que abraçam a fé cristã e os que a rejeitam. Então, a partir dessa narrativa, podemos refletir sobre a natureza da fé e da crença. A rejeição dos judeus, a mensagem do apóstolo Paulo e Barnabé, nos convida a considerar as diferentes perspectivas e interpretações que as pessoas têm em relação à religião. A teologia pós-moderna, século XXI, 2024, nos lembra que não existe uma única verdade absoluta, mas sim múltiplas interpretações e experiências da fé. Portanto, a diversidade de respostas, a pregação dos apóstolos, tudo isso nos leva a questionar como a nossa própria compreensão da religião pode ser influenciada por fatores culturais, históricos e individuais. Passando para o Salmo 97, ou para algumas 98, encontramos um cântico de louvor e alegria pela salvação de Deus. O salmista convido todos os povos a celebrar a bondade divina e a testemunhar o poder de Deus em suas vidas. Essa passagem nos lembra da importância da gratidão e do reconhecimento do divino em nossas vidas. Na perspectiva da teologia pós-moderna, podemos interpretar esse salmo como um convite a reconhecer a presença divina em todas as tradições religiosas e culturais. A intertextualidade nos permite explorar a conexão entre esse salmo e outras crenças na prática religiosa, promovendo uma abertura para o diálogo interreligioso e uma apreciação da diversidade espiritual. Por fim, chegamos ao Evangelho de João, capítulo 14, versículos 7 a 14, onde Jesus fala aos seus discípulos sobre a relação entre ele e o Pai Celestial. Jesus afirma que quem o vê, vê o próprio Pai Eterno, e que ele e o Pai estão unidos em uma profunda comunhão. Na teologia, nós chamamos de união hipostática, uno e trino. Dentro da disciplina da Trindade e Cristologia, a união hipostática é um termo que quer dizer uma união entre todas as substâncias e todas as essências divinas. Por isso, um único Deus, três pessoas distintas. Além disso, Jesus promete que aqueles que creem nele e o seguem também realizarão obras ainda maiores do que as que ele fez. A partir dessa passagem, podemos refletir sobre a natureza da divindade e da relação entre Deus e a humanidade. A teologia pós-moderna nos convida a repensar as noções tradicionais de poder e autoridade, permitindo-nos considerar uma compreensão mais inclusiva e participativa da divindade. Nesse sentido, podemos interpretar a promessa de Jesus de que seus seguidores realizarão obras ainda maiores como um convite a participar ativamente na construção de um mundo mais justo e compassivo. Em resumo, ao explorar as leituras propostas e aplicar uma abordagem analítica religiosa da teologia pós-moderna, podemos extrair insights valiosos. Essa análise nos leva a refletir sobre a diversidade de interpretações religiosas, a importância da gratidão e do reconhecimento do divino em nossas vidas, e a participação ativa na construção de um mundo melhor. Essa abordagem filosófica e teológica nos convida a ir além das fronteiras tradicionais e abraçar a complexidade e a riqueza da experiência religiosa. Então, este foi, né, o que alguns chamam de gênero sermão, alguns dentro da literatura, né, teoria literária e crítica acadêmica chamam de gênero sermão, mas que dentro da linguística, que é uma disciplina própria da filosofia da linguagem e própria da análise do discurso. Então, a linguística, ela tem uma abordagem mais psicológica, mais acadêmica, como análise discursiva, crítica literária e crítica acadêmica. Então, eu irei fazer agora essa comparação. Como se aplica a teoria literária e crítica acadêmica a esse discurso religioso, praticamente católico, né? A liturgia das palavras, as três leituras, elas são colocadas dentro da celebração da palavra ou da Santa Missa, que faz parte de um rito litúrgico, de uma liturgia da palavra, a qual é empregada, sobretudo, as igrejas cristãs, ortodoxas e romanas. Mas então, passamos para uma abordagem de análise de discurso e linguística. Bom, eu agradeço que você chegou até esse momento, fazendo uma análise profunda e reflexiva dos textos bíblicos, com uma abordagem pós-moderna e intertextual. Eu vou concordar com o que o discurso religioso católico falou, né? E aquilo que nos permite explorar e extrair insights filosóficos, teológicos, valiosos dos textos sagrados. Então, ao examinar o trecho dos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 44 e 52, eu concordo sim que a rejeição, do ponto de vista da minha análise discursiva, a rejeição dos judeus à mensagem de Paulo e Barnabé nos convida a considerar as diferentes perspectivas e interpretações que as pessoas têm em relação à religião. A teologia pós-moderna nos lembra que a fé e a crença são influenciadas por fatores culturais, históricos e individuais. A intrasubjetividade psicanalítica e que não há uma única verdade absoluta. Aí, nesse caso, de que não existe uma verdade absoluta, porque a verdade, ela é cristocêntrica, ela é o próprio Cristo. A verdade é essência e substância, o ente quanto ente de Cristo. Então, por isso que não existe e tem que ser uma busca desta verdade. No Salmo 97, eu concordo que o cântico, uma análise discursiva, uma crítica literária acadêmica, o cântico de louvor e alegria pela salvação de Deus nos convida a praticar a gratidão e a reconhecer o divino em nossas vidas. Então, a análise discursiva nos mostra uma interpretação pós-moderna, né, século XXI, e que nos encoraja a reconhecer a presença divina em todas as tradições religiosas e culturais, promovendo assim o diálogo interreligioso, tão importante, né, para aqueles profissionais de ensino religioso, né, graduados em ensino religioso ou especialistas em ensino religioso em colégios e faculdades, e a apreciação da diversidade espiritual, que é aquela proposta pelos graduados especialistas, mestres e doutores da ciência e religião. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 17 e 14, eu concordo que a relação entre Jesus e o Pai Eterno, Jesus e seu Pai, nos leva a refletir sobre a natureza da divindade e da relação entre Deus e a humanidade. A abordagem pós-moderna nos convida a repensar as noções tradicionais de poder e autoridade. Isso nos permite uma compreensão mais inclusiva e participativa da divindade. A promessa de Jesus de que seus seguidores realizarão obras ainda maiores nos convida a participar ativamente na construção de um mundo melhor. Eu concordo plenamente com o discurso religioso cristão católico falado anteriormente, antes dessa análise e crítica textual, e sobretudo concordo com a conclusão do discurso religioso cristão católico falado anteriormente. Por explorar essas leituras e aplicar uma abordagem analítica religiosa da teologia pós-moderna, e por nos convidar naquilo que somos levados a refletir sobre a diversidade de interpretações religiosas, aquilo que a filosofia da religião propõe até hoje, até mesmo pelos filósofos ateus, até mesmo pelos os professores especialistas de ciência e religião que são ateus, cristãos, judeus. Então, essa importância da gratidão e do reconhecimento do indivíduo em nossas vidas e a participação ativa na construção de um mundo mais justo e compassivo. Por isso, essa abordagem filosófica e teológica nos convida a abraçar a complexidade e a riqueza da experiência religiosa. Então, gostaria de agradecer por ter partilhado com vocês essa análise um pouco perspicaz, mas antecipadamente agradeço por vocês participarem, né, de forma ouvinte, mas também de forma consciente. E assim podemos realizar, né, essa grande missão, que é encontrar a sabedoria, a inteligência e no dom de ciência proposto por Deus através de seus textos sagrados. Oremos. Ó Deus poderoso, que nos ajudaste através de Paulo e Barnabé, convidando a todos, através da relação com a religião, a buscar uma verdade absoluta, que todas as nossas experiências de fé, respeitando a diversidade, das colocações, reflexões, discurso dos professores, peritos e mestres desta área de religião, nos leve também ao louvor e alegria relacionada a Deus pela salvação. Que possamos trabalhar essas três passagens bíblicas da liturgia da palavra de hoje, dando importância de gratidão e reconhecimento do divino para nossas vidas. E mergulhando, pedindo as bênçãos que o Evangelho nos transmite através dessa revelação bombástica para a época de Jesus e não aceita até os dias de hoje. Pensamos que Jesus, que afirmou um dia que quem viu Jesus, quem vê Jesus em sua boa nova, através da palavra de vida eterna, do Evangelho, quem vê Jesus através da Eucaristia, quem vê Jesus através da pessoa de Cristo, no sacerdote, no bispo, arcebispo, no papa, no próximo, em si mesmo, também possa enxergar a imagem e semelhança de Deus Pai que Jesus prometeu a todos aqueles que creem nele, em Cristo, no ungido, no Messias, no Redentor. Que Jesus também possa nos alimentar e que nós possamos trabalhar a nossa crença, não limitante, mas nossa crença na religião mais invisível do que visível, mais divina do que humana, uma religião mais a busca da verdade através do verbo que está nos evangelhos, que está na Eucaristia, que está nos sacramentos, para que possamos, dentro do diálogo interreligioso, apreciar a diversidade espiritual de cada um, dons e talentos que cada um receber ou recebe de Deus e um dia irá prestar contas. Que o Evangelho possa nos dar essa bênção de reconhecer em nós e no próximo a imagem e semelhança de Deus e, sobretudo, encontrar na Eucaristia a imagem, a face, o corpo, a alma e a divindade de Deus Pai na segunda pessoa, transubstancializada, eucaristizada, sacramentada e santíssima. Ele que vive em todos os sacrários do planeta Terra. Ele que é consagrado a cada segundo, a cada minuto, a cada hora, automaticamente em todas as missas, com o fuso horário a mais, a menos. Ele que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém.